DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Agora, as notícias. Depois de uma reunião com a delegação da Renamo esta terça-feira, hoje é dia de encontro dos mediadores internacionais com o governo de Moçambique. As negociações de paz foram retomadas ontem em Maputo após uma pausa de 2 semanas. O coordenador da equipa de mediação, Mário Raffaelli, não avançou detalhes sobre o encontro, que incluiu um minuto de silêncio em memória de Jeremias Pondeca. O membro da delegação da Renamo no diálogo político e conselheiro de Estado foi morto a tiro a 8 de outubro. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique anunciou ontem que as forças de defesa e segurança vão continuar a desmantelar posições e bases da Renamo, visando eliminar focos de presença de homens armados do principal partido da oposição. Nos últimos 15 dias, a polícia tomou 2 bases da Renamo, nas províncias da Zambézia e Nampula, apreendendo armas, munições e medicamentos. Na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social, segundo a maior força política, nega ter chegado a acordo para indicar Augusto Olivais para primeiro-ministro, tal como foi anunciado na segunda-feira pelo PAIGC ontem. Em comunicado, o PRS esclareceu que em nenhum momento concordou com as demais forças vivas da Guiné-Bissau nas negociações em Conakry para a escolha de Augusto Olivais para primeiro-ministro. O nome de Olivais, dirigente do PAIGC, foi um dos 3 que o presidente da República, José Mário Vaz, admitiu empossar para dirigir um governo inclusivo. Entretanto, José Mário Vaz afirmou que brevemente irá anunciar o nome do primeiro-ministro e garantiu que será uma figura da sua confiança. A oposição da República Democrática do Congo vai sair à rua esta quarta-feira para contestar o acordo alcançado no chamado Diálogo Nacional para adiar as eleições presidenciais para abril de 2018. Os manifestantes exigem a demissão do presidente Joseph Kabila. O acordo entre o governo e apenas uma facção da oposição prevê que o chefe de Estado se mantenha no poder até às presidenciais de 2018, embora o seu último mandato permitido pela Constituição acabe já em dezembro. Em setembro, os protestos na RDC fizeram dezenas de mortos. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, assinou ontem o decreto de lei que determina a saída do país do Tribunal Penal Internacional. O Burundi é o primeiro país a recusar a jurisdição do TPI. A decisão prende-se com críticas ao Tribunal de Haia, que muitos veem como um instrumento político contra o continente africano. O processo de saída do Burundi estará concluído dentro de 1 ano. Até lá, o país continua sob a jurisdição do TPI, que em abril abriu uma investigação a massacres, tortura e outras violações dos direitos humanos no Burundi. Na Somália, pelo menos 10 pessoas morreram numa ofensiva relâmpago dos radicais islâmicos da Al-Shabaab contra Afgoye, uma cidade estratégica a cerca de 30 quilómetros da capital, Mogadíscio. Os ataques com explosivos visaram uma esquadra da polícia e bases militares do exército somali. Registaram-se trocas de tiros em vários bairros da cidade. A Al-Shabaab acabou por se retirar com a chegada dos soldados da AMISOM, a missão da União Africana na Somália. O primeiro-ministro do Iraque, Haidar al-Abadi, anunciou que foram estabelecidos corredores para os civis saírem com segurança de Mossul perante o avanço das forças iraquianas sobre a cidade, o último bastião do grupo extremista Estado Islâmico. As autoridades norte-americanas afirmam que os civis estão retidos contra a sua vontade em Mossul e que o grupo radical islâmico os está a utilizar como escudos humanos contra a ofensiva das forças iraquianas. A chanceler alemã Angela Merkel e os presidentes russo Vladimir Putin, ucraniano Petro Poroshenko e francês François Hollande reúnem-se hoje em Berlim para falar sobre o conflito no leste da Ucrânia. Após o encontro, Hollande e Merkel têm uma reunião de trabalho com Vladimir Putin sobre a crise síria. O objetivo é apelar a um cessar-fogo duradouro em Alepo e um acesso humanitário para que termine o martírio da cidade. A terminar, o futebol pela Liga dos Campeões, o Dortmund venceu ontem frente ao Sporting por 2-1. O Tottenham e o Bayer Leverkusen empataram a 0. O Real Madrid goleou o Legia Varsóvia por 5-1 e o Leicester venceu por 1-0 frente ao Copenhaga. O CSKA Moscovo empatou uma bola com o Mónaco e a Juventus venceu por 1-0 frente ao Lyon. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Das telecomunicações à banca, passando pelo comércio. Falamos da dimensão dos negócios de Isabel dos Santos em Angola. Samora Machel morreu há 30 anos. Será que estaria satisfeito com os progressos em Moçambique? A União Europeia ameaça a República Democrática do Congo com sanções após adiamento das presidenciais. São os destaques desta quarta-feira, 19 de outubro. O que é que não é de Isabel dos Santos em Luanda? É uma pergunta que se pode fazer ao percorrer as ruas da capital angolana. A filha do presidente José Eduardo dos Santos é proprietária de muitas empresas que operam em Angola e há já quem acredite que assumir o cargo da presidência da República pode ser o próximo passo da empresária. Mais informações com Pedro Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Quem anda pelas ruas de Luanda facilmente se apercebe dos investimentos de Isabel dos Santos. A filha do presidente angolano tem negócios na banca e nas telecomunicações. E também está presente no comércio e nos setores petrolífero e mineiro. A mulher mais rica de África dirige a Unitel, a maior empresa na área de telecomunicações móveis. Na banca comanda o BIC e o BFA. É dona da ZAP, a empresa de televisão por satélite, da rede de hipermercado Candando e do Shopping Avenida. A nova Simangol, fábrica de produção de cimento, também lhe pertence. E agora também está ligada ao futebol. Como é presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Estatal Sonangol, foi eleita recentemente presidente da Assembleia Geral do Clube, como mandam os estatutos. A DW África andou pelas ruas de Luanda para ouvir a opinião dos cidadãos. Alguns, como Paulo Ungando, entendem que o monopólio da Isabel dos Santos não facilita o surgimento de novos empreendedores.
Não facilita. Aliás, em Angola só tem acesso aos negócios aquele que se identificar com a cor política do MPLA.
Segundo o jurista Nelito Ekwiekwi, a quantidade de empresas ligada a Isabel dos Santos é uma das razões que impede a concorrência.
Podíamos falar do ramo da saúde, das grandes clínicas que o país tem, também acabam por estar ligadas a elas, empresas de diamante. Essas empresas constituem-se num verdadeiro monopólio, não têm concorrência. Isso é mau para o país, porque não há possibilidade de surgirem mais empresários. E o surgimento de mais empresários facilitaria de que maneira o emprego.
Um outro luandense, identificado por Manuel Sambumba, lembra que o facto de a filha de José Eduardo Santos ser detentora de grandes empresas no país reduz a competitividade entre as companhias.
Tu é uma empresária com tantas empresas, acaba por prejudicar de um lado, então os outros que deviam ter um benefício.
No entender do ativista Benedito Jeremias, dito Dali, o número de empresas que a Isabel dos Santos tem não foram adquiridas com mérito. O jovem que integra o grupo dos 15 mais 2 ativistas condenados por crimes de atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores, acusa o presidente da República de usar o dinheiro da nação para enriquecer a filha.
Não porque é uma questão de mérito, ou porque já vem a desenvolver um conjunto de atividades econômicas que o transformaram essa pessoa que ela hoje é. Tudo que a Isabel dos Santos ostenta hoje, a quantidade de empreendimento que ela tem, é fruto do favoritismo e dos privilégios do próprio pai, José Eduardo dos Santos.
E qual poderá ser o próximo passo de Isabel dos Santos? O jurista Nelito Ekwiekwi acha que a empresária vai ser emprestada à política, já que em termos de gestão de empresas, a Isabel dos Santos atingiu o topo.
A Sonangol é a maior empresa que nós temos no país. Depois da Sonangol vai mais para onde? Depois da Sonangol, suponho eu que vai experimentar então o poder político.
Também o ativista Benedito Jeremias acredita que na lista da empresária já só falta o poder político porque já tem o poder econômico.
Ela já nos bastidores, ela manda, comanda e te manda. Então entende que a única coisa que lhe faltou mesmo é o cargo de presidente da República. Eu acho que ela aspira a ascender ao cargo de presidente da República. Não há mais dúvida de que ela já ostenta algum poder suficiente no país. A única coisa que lhe faltou é talvez dar o golpe no pai dela e ela ser presidente da República.
De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
Altura agora para lançar a nossa pergunta do dia. O que pensa da presença de Isabel dos Santos no mercado angolano? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Faz hoje precisamente 30 anos que morreu o ex-chefe de Estado moçambicano Samora Machel. Nascido a 29 de setembro de 1933 em Chilembene, na província de Gaza, sul de Moçambique, Samora Machel morreu a 19 de outubro de 1986, quando o avião presidencial em que seguia se despenhou na localidade sul-africana de Mbuzini. As autoridades moçambicanas mantêm até hoje a versão de que o avião foi derrubado intencionalmente pela África do Sul. O jornalista inglês Paul Fauvé, editor do Serviço Inglês da Agência de Informação de Moçambique, vive e trabalha há mais de 35 anos no país e teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Samora Machel. Perguntamos ao jornalista que legado deixou o antigo presidente.
Primeiro, é o próprio independência de Moçambique. Samora era o dirigente da FRIMO, dirigente do Movimento de Libertação, durante os últimos anos de Guerra de Independência. Devido a Samora e a sua direção, que o país ganhou sua independência e avançou na construção. O Samora queria a construção do socialismo. Isso era o objetivo da FRIMO nos primeiros anos de independência. Isso não aconteceu, porque havia a Guerra de Desestabilização contra Moçambique, feito pelo regime do apartheid.
O Samora Machel terá também cometido erros? Terá havido casos de atrocidades também cometidos pelo regime?
Naturalmente, havia erros. Certas ideias, particularmente em relação à agricultura, eram contraproducentes. É certo que havia um excesso de centralização, havia um excesso de burocracia. Mas eu acho que, do outro lado, havia uma tentativa de criar uma sociedade mais justa.
Se Samora Machel ressuscitasse e voltasse à terra, o que é que ele pensaria sobre o estado da nação de Moçambique e sobre o atual governo da Frelimo?
Isso é impossível responder. Ah, bom, talvez Samora não gostaria disso, talvez Samora iria mandar todos os governantes para a cadeia. Não, é impossível dizer isso. Mas uma resposta a isso, acho que foi dado ontem, em um Mbuzini, na cerimónia na África do Sul, pelo vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse, 30 anos depois da tragédia, temos de perguntar se o Samora Machel seria satisfeito com os progressos que já fizemos em desenvolver uma época de paz, unidade e prosperidade. E temos de perguntar se nós podemos conseguir a tarefa de criar a sociedade de inclusão. O Samora seria satisfeito?
Falando sobre a morte de Samora Machel, que aconteceu precisamente há 30 anos, as causas estão apuradas a 100% ou há ainda dúvidas sobre as causas da sua morte?
Ainda não há conclusões definitivas. E porquê? Porque os moçambicanos queriam continuar a investigação nesse aspecto. Os sul-africanos recusaram. Ele estava a operar em território sul-africano. E sem a cooperação do regime do apartheid, era difícil continuar as investigações. Ainda há a esperança que talvez alguém que estava no aparelho de segurança da África do Sul na altura vai quebrar o silêncio, mas nós não sabemos. Nesse momento não temos respostas definitivas.
Palavras do jornalista Paul Fauvé, editor do Serviço em Inglês da Agência de Informação de Moçambique, numa entrevista conduzida por António Cascais. Aumenta a pressão da União Europeia sobre a República Democrática do Congo para acabar com a violência no país, num cenário de protestos contra a permanência do presidente Joseph Kabila no poder. A União Europeia ameaça mesmo impor sanções económicas à RDC. O aviso surge depois de o presidente do Tribunal Constitucional, Benoît Louamba Bindou, ter aprovado na segunda-feira o pedido da Comissão Eleitoral para adiar as eleições presidenciais inicialmente marcadas para novembro. A decisão permite que o presidente Joseph Kabila continue no poder até abril de 2018, a nova data das eleições, isto apesar de o seu mandato terminar no próximo mês de dezembro. Uma decisão que a União Europeia não vê com bons olhos, Federica Mogherini, chefe da diplomacia europeia, clarifica a posição da organização.
On pense que encore c'est possible de avoir des élections en 2017.
Achamos que ainda é possível haver eleições em 2017 e respeitar a Constituição. Decidimos ter em conta todos os meios que temos ao nosso dispor para ajudar a acabar com a violência e encorajar um ambiente político mais construtivo que o atual.
E encorajar um clima político que seja mais construtivo que agora.
A União Europeia considera que o chamado diálogo nacional, mediado pela União Africana em Kinshasa e boicotado pela maioria da oposição, tem de abrir caminho a uma nova fase de um processo político mais inclusivo nas próximas semanas. E a forma como o processo de transição até às eleições vai decorrer, diz a organização, tem de ser esclarecida até 19 de dezembro, a data oficial do fim do mandato de Joseph Kabila. Mas o presidente do Tribunal Constitucional, Benoît Louamba Bindou, acredita que o adiamento das eleições se justifica com a necessidade de atualizar o registro eleitoral. Depois de ouvir o Procurador-Geral, aprova a definição de uma nova data para as presidenciais num prazo objetivo e razoável, de forma a garantir que a votação está em conformidade com a estrutura regular.
Afim de se assegurar da regularidade do escrutínio previsto.
No final do ano, o presidente Joseph Kabila já terá cumprido os dois mandatos permitidos pela Constituição. A oposição opõe-se à permanência do chefe de Estado no poder até às presidenciais em abril de 2018 e apelou a um protesto nacional esta quarta-feira. Phil Clark, professor de Ciência Política na Universidade de Londres, considera que a tensão pode agravar-se no país. Neste momento, a situação na RDC está extremamente tensa e temos visto isso com os protestos do último ano. A oposição e os seus apoiantes estão muito frustrados com os atrasos nas eleições. A situação pode tornar-se muito violenta nos próximos meses. Em setembro, dezenas de pessoas morreram em confrontos entre as forças de segurança e manifestantes que condenam o que classificam como uma estratégia de Joseph Kabila para alterar a Constituição e prolongar o seu mandato na presidência da RDC. Neste cenário, o Tribunal Penal Internacional anunciou que vai enviar uma missão à República Democrática do Congo para avaliar a situação no terreno.
DW. Espaço do Ouvinte.
E recordo que hoje lhe perguntámos o que pensa da presença de Isabel dos Santos no mercado angolano. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as respostas dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Acabamos de receber um SMS de Nelson Moatranga, a partir de Nampula, que diz que o aparecimento de Isabel dos Santos vai contribuir para o desenvolvimento. Lafobaldé comenta no Facebook que o marcou foi que Isabel dos Santos é nova e tem muito dinheiro em Angola. Lafobaldé acredita que a empresária vai ser mais rica em África. Cesaltino Cavelano comenta que capacidade e talento ela pode ter, sem dúvida, mas a pergunta é como é que ela se tornou na mulher mais rica deste vasto continente. Foi de esforço próprio? Pergunta Cesaltino Cavelana. Os próprios angolanos têm a resposta dessa pergunta, diz este internauta no Facebook. Riuval Nunda comenta que temos sempre de aprender a ver o lado positivo das coisas. O que importa não é a presença, mas o que ela é capaz de fazer. Esqueçamos que é filha do e olhemos para a sua capacidade de realizar e gerar emprego a talentos angolanos, realizar sonhos para muitos destes. Neste termo, a sua presença será evidentemente marcante, escreve Riuval Nunda. A vizinha Augusto Fundai, que nos escreve a partir de Cantandica, Moçambique, pensa que Isabel dos Santos é uma mulher empreendedora que luta incansavelmente para desenvolver o seu país. A vizinha Augusto Fundai dá os parabéns a Isabel dos Santos e diz que, enquanto os ocidentais fazem de tudo para criar intrigas e divisionismo, o país avança. Comenta este internauta. Alcides Guilherme diz que todas as presenças são importantes na medida em que estimulam a concorrência no mercado. O mercado é vasto e cabem muitas outras pessoas, desde que criem empregos menos precários e bem remunerados, pelo menos também está a investir no seu país. Que tenha muito sucesso e que Deus continue a dar ideias de iluminação para criar riqueza. É uma referência no mundo empresarial, não só em Angola, é o que escreve Alcides Guilherme.
Muito obrigada, Guilherme, e agradecemos também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continuem a acompanhar-nos, já sabem, nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.